Glória a Deus, boa noite, irmão. Você pode sentar. Glória a Deus, eu estou me educando. Nós tivemos aqui, graças a Deus, dois cultos, onde provamos da graça do Senhor, do favor do Senhor. Tivemos aqui um mutirão maravilhoso ontem. Muita coisa está acontecendo. Você está envolvido com tudo isso? Amém? Alguns desanimados, envolvidos, mas eu creio que até o final você vai estar mais animado. Querido, eu vim sexta-feira, saí daqui meia-noite trabalhando. Ontem eu estava no mutirão, passei o dia inteiro aqui no mutirão. Hoje eu estou aqui pregando o segundo culto. Você não pode estar mais cansado que eu. Então você faça a sua parte que eu faço a minha, amém? Glória a Deus, você está animado? Motivado? Sabe que o Senhor vai trabalhar em nosso meio? Amém, glória a Deus. E quando você prepara uma ministração, e quando você sobe aqui em cima, e as coisas começam a mudar um pouquinho. Obrigado, Pai. Sinal que a gente é lento, né? Porque o Espírito Santo não muda, querido. O Espírito Santo já sabia que você estaria aqui. Mas eu creio que há coisas do Senhor para promover nessa noite em nosso meio. E nós estamos vivendo um momento muito precioso dessa igreja local e eu creio que do corpo de Cristo nessa terra. E agora à tarde nós ministramos algumas coisas relativas a promover a unidade do corpo. Eu creio que nós vamos continuar falando sobre isso agora à noite. E eu tenho no coração algumas notas do que o Senhor tem percebido para esse, do que o Senhor tem tratado com a igreja nesse tempo. Eu comecei a dizer pela tarde, nós não vamos ministrar a mesma coisa. Mas eu comecei a falar agora à tarde que há uma nota no meu coração sobre alguns alertas que nós devemos ter para esse tempo que a gente está entrando agora. Nós vamos passar já para o quinto mês de uma quarentena, nós vamos entrar já no quinto mês onde a nossa vida foi completamente alterada individualmente, como corpo, como igreja. E sabe, queridos, eu falei à tarde, se você desejar depois, você pode assistir o vídeo, mas nós falamos um pouco sobre cuidados, tanto com os mais velhos quanto com os mais novos, sobre fechar lacunas que possam permitir que a nossa unidade como igreja seja abalada. Eu tenho no coração um sinal de alerta bem incisivo sobre se guardar nesse tempo que está começando agora. Eu cheguei a falar agora à tarde sobre o perigo que tem da gente relaxar. Eu não sei se você sabe que existem algumas situações onde você fica em alerta e você se cuida e de repente aquilo vai ficando comum e você relaxa e baixa a guarda. E sabe, o Senhor está pedindo para eu trazer a igreja nessa noite, falei também à tarde, sobre não baixar a guarda nesse tempo, não desanimar na oração, não desanimar no estudo da palavra, no congregar, no estar junto, no cuidar do corpo, no fechar as possíveis lacunas que possam permitir com que a unidade da igreja seja abalada. Eu tenho uma instrução por dentro de alguns ataques que Satanás vai trazer nesse tempo através de conformidade, ou seja, você se adaptou a tudo que mudou e se conformar com algumas coisas e através disso você abrir mão do que a palavra diz. Então eu tratei algumas coisas sobre isso à tarde, mas eu tenho uma forte impressão no coração sobre falar sobre unidade, sobre a unidade do corpo de Cristo. Eu não sei se a gente vai conseguir andar numa linha muito reta, mas eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar conosco e ele está construindo ao longo desse dia todo. Eu não consegui assistir a ministração da manhã, mas eu sei que de alguma forma também havia algumas instruções de alerta, agora à tarde também teve, e eu creio que o Espírito Santo já provou que tem conduzido essa igreja por caminhos de segurança. Eu cheguei a exemplificar aqui de alguns empresários que têm conversado comigo sobre ter aderido àquilo que a visão que a igreja recebeu para cada ano daqui. Então, em 2019, quando a gente tratou sobre consolidação e comunicação, alguns empresários investiram nessa área de se organizar, se estruturar e até mesmo de começar a usar recursos de comunicação. E quando a pandemia chegou, eles não foram pegos de surpresa. O Senhor vem tratando a cada ano aqui, dando direção, e a palavra diz que onde há profecia, onde há visão, o povo não perece. Então, querido, se há uma visão para a igreja local, fique ligado, porque Deus não fala com as paredes, Deus está falando com você, amém? Você é a igreja, você é quem Ele tem cuidado e atenção para que não se perca. O povo que conhece o seu Deus faz proezas, faz coisas grandes. Querido, nós estamos vivendo um tempo muito contraditório naquilo que nós possamos dizer, porque nós viemos de 2019 recebendo muitas palavras de avanço, de provisão, de prosperidade, e aí começamos 2020 e de repente nos confrontamos com uma circunstância completamente adversa, grande, nova e adversa. Mas, querido, você sabe que não era isso que Deus estava falando. Deus até avisou que haveria um gigante, porque se as uvas eram grandes, haviam homens grandes que plantaram. Mas nós podemos provar nesse tempo da mão de Deus sobre a nossa vida. Sabe, queridos, essa obra que você está vendo pode ser simples para algumas pessoas, mas se você analisar e entender que isso tudo aconteceu no meio de uma quarentena, onde as coisas eram para estar paradas, nós estamos com 5 frentes de obras acontecendo na igreja. Nós fizemos a abertura agora da primeira etapa, ficou faltando só o letreiro, que a gente vai colocar ainda. Estamos inaugurando a igreja de adolescentes no dia 15, agora de agosto. Já fizemos a mudança para o anexo operacional e vamos liberar ali embaixo para a igreja de criança, mais 2 salas para a igreja de criança. Construímos um estúdio a toque de caixa. Se você pensar que isso tudo aconteceu no meio onde o diabo estava dizendo para a gente parar e a gente continuou avançando, há algo de Deus para a nossa vida, amém? Então eu creio que a gente não pode achar que essas coisas são coincidências. A gente não pode achar que isso é só porque deu. Não, querido, tem muita coisa acontecendo. Sabe que tem pessoas prosperando. Você não tem noção do número de pessoas que receberam promoção no meio dessa quarentena. Eu sei que pessoas também viveram aflições. Algumas pessoas viveram aflições no trabalho, mas sabe, querido, eu tenho tido testemunho que nada faltou também para essas pessoas. Nós temos provado da mão do Senhor sobre a nossa vida. Mas o que eu quero dizer para você, essa bênção, essa ordenança de receber bênção tem um lugar marcado. A palavra diz claramente aonde é que Deus ordena a bênção. E sabe, esse lugar marcado a gente não pode relaxar com ele. Esse ponto de encontro do lugar onde Deus ordena a sua bênção, a gente não pode ficar desatento, porque a palavra trata exatamente onde é esse lugar marcado e onde esse ponto de encontro. Abre lá comigo em Salmo 133, por favor. Glória a Deus. Eu vou te pedir uma ajuda. Amém? Multirão, 3 cultos, eu vou precisar de um pouco da sua energia. Então, assim, diga comigo, eu estou de máscara e não de mordaça. Oh, glória a Deus! Amém? Eu creio que você talvez precise colocar um pouco mais de ar, mais força, para que o seu amém chegue até a mim, que a mordaça não segure, a máscara não segure. Amém, queridos? Porque é necessário que a gente esteja conectado e que a gente esteja avançando no mesmo caminho. Então, eu estou dizendo para você que há um lugar onde Deus marcou essa ordem da bênção, essa ordem de ser despejado a bênção. Salmo 133 diz, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali, nesse lugar, onde há a unidade, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, diga comigo, há um ponto de encontro marcado para o Senhor derramar a sua bênção. Esse lugar se chama unidade. Amém, queridos? E unidade é algo que a gente, às vezes, romantiza. A gente coloca a unidade como se fosse algo fácil, como se fosse algo que dependesse somente da nossa vontade, né? Muito normalmente, muito comumente, quando se fala sobre unidade, a gente faz aqueles apelos onde todo mundo se abraça, canta junto, troca a ceia. Não pode nada disso hoje. E aí, a gente vai perder a unidade por causa disso? Não, queridos, que deixa eu dizer para você, o espaço físico até ajuda, mas o que faz a gente viver em unidade não é isso. O que faz a gente viver em unidade é ter o mesmo propósito. Nós não conseguimos andar em unidade se a gente não tiver o mesmo propósito. A Bíblia deixa bem claro que não tem como dois andarem juntos se pensam diferente. Então é necessário que haja um propósito em comum. Nós não pensamos igual. Nós não vamos pensar igual. Não é porque a gente está aqui na mesma igreja que a gente vai pensar igual sobre tudo. Não, querido. Não vamos. Mas, como eu falei à tarde, eu vou ler de novo para você, nós podemos até pensar diferente, mas nós não podemos falar diferente. Porque se nós falamos a palavra, nós falamos as mesmas coisas. Se nós estamos falando diferente, é porque nós não estamos falando a palavra. Então, por que que nós podemos pensar diferente, mas não podemos falar diferente? Porque devemos falar a palavra. E a palavra já está determinada pelo Senhor. Ele já nos deixou escrito na sua Bíblia e também já deixou coisas impressas no seu coração. Então, o que nos mantém num lugar de unidade, primeiramente, é o propósito. Segundo, é falar as mesmas coisas. Você pode abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Esse versículo é o versículo que o nosso querido e saudoso pastor Bud lia em todas as reuniões que ele fazia no ministério. Todas, quase 30 anos, ele abria qualquer culto, qualquer reunião, qualquer conferência com esse versículo. E graças a Deus, o ministério, agora não estando ele, ou a Mama Jane, ou o apóstolo Guto, fazem essa mesma leitura. Mas eu quero que você conheça um pouco melhor a leitura desse texto, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Querido, ele está falando aqui sobre você pensar a mesma coisa? Não exatamente, embora ele esteja falando sobre parecer e disposição mental. Mas ele está falando sobre falar as mesmas coisas. Então é importante esse cuidado para a igreja de Cristo nesse tempo, porque nós vamos viver algumas questões que podem ser conflitantes. Nós estamos vivendo um momento muito delicado na nossa economia, na nossa política, no que nós estamos vivenciando com essa pandemia, que é algo que nunca aconteceu desta maneira. Nós já, a história já mostra outras epidemias, outras pandemias, mas não num mundo globalizado como nós vivemos agora. Então é tudo muito novo. Agora, a palavra vai mudar porque a pandemia é nova? Não, querido, a palavra vai permanecer a mesma. Deus não foi pego de surpresa, Deus sabia que era e nem nos deixou ser. Se você faz parte dessa igreja, você vem de uma construção para que esse momento chegasse. Você vem de um 2018 que diz para a gente se fundamentar, depois você vem de 2019 que diz para a gente se consolidar, e aí ele avisa que a gente vai entrar em algo grande e novo, declara sobre a nossa vida prosperidade, e quando chega a pandemia, graças a Deus, nós estávamos estruturalmente preparados. A igreja não se abalou como instituição. Nós tivemos pessoas vivendo situações delicadas em cada situação, mas ainda assim, a palavra sustentando a cada um. Porque a Bíblia não diz que não teria vento nem tempestade. A Bíblia só diz que quando ela chegasse, a gente tinha que estar firmado na rocha. E firmado sobre essa rocha, nossa casa não cairia. Então, não há nenhuma promessa de que não haja dia mau. Não há nenhuma promessa de que não há tribulação. A única coisa que diz é, tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E quando vier o vento e vier a tempestade, a nossa casa, se estiver firmada na rocha, e a rocha é a palavra, a rocha é Jesus, nós não seremos abalados. Agora, esse não estar abalado depende de algo que se chama unidade. A unidade, e eu também li à tarde, ainda vou aprender, tá? Lidar com o que eu falei agora, o que eu falei, o que eu não falei. A gente está crescendo junto, amém? O culto de hoje à tarde foi decidido ontem, 6 horas da tarde. E, queridos, deixa eu dizer, estava quase cheio como agora. Nós tivemos o culto da manhã cheio, tivemos o culto da noite cheio e o da tarde, que foi resolvido ontem, 6 horas da tarde, acho que tinha mais 5 cadeiras vazias. Então, na realidade, a gente realmente precisa aumentar as estacas, né? Estamos fazendo a nossa parte. Mas precisamos promover essa unidade, guardar essa unidade. E eu quero tratar com você, e agora nós vamos para o texto da ministração, que é Efésios 4, onde Paulo nos dá uma instrução sobre isso. Talvez hoje não seja um culto de revelações muito profundas, mas talvez só um culto de sentar à mesa com a família e lembrar algumas coisas que a gente não pode deixar esquecer. Amém, queridos? Eu tenho percebido no meu coração, e agora a noite até está mais tranquilo, a tarde foi bem intenso, que há um alerta de Deus para esse tempo agora. E a igreja precisa ser preparada, porque a conformidade pode ser perigosa. Então, é o momento da gente se guardar. Diga comigo, eu guardar o meu irmão. É o momento da gente guardar o corpo de Cristo. É o momento da gente guardar a sã doutrina. É o momento da gente guardar o próprio corpo, entendendo que vão vir coisas de fora, mas a gente não vai poder aceitar isso que vem de fora. Sabe, queridos, eu tenho uma ministração que eu fiz há muito tempo atrás, e eu creio que eu vou repetir ela, não vai ser hoje, mas que fala sobre a diferença entre você escolher entre Barrabás e Jesus. A maioria das pessoas não sabe, mas Barrabás não era um vilão. Barrabás, na realidade, ele era um herói para o povo judeu. Só que ele era um herói pelo combate à força. E Jesus, que ele lutava, na realidade, pela liberdade dos judeus, só que pela força. E Jesus era mesmo, veio com a mesma função de dar liberdade aos judeus, mas não naturalmente ou na carne, ou pela força, mas espiritualmente. E os homens não conseguiram discernir isso. Como você, se você assistiu aqui a ministração do pastor Alex, explicando sobre o homem natural e o homem espiritual, o homem natural só entende coisas naturais. E o espiritual é que pode discernir o que era espiritual. Aqueles homens não eram espirituais, porque Jesus ainda não havia morrido, e eles não podiam nascer de novo. Então eles escolhem pelo natural, o herói natural, o herói de braço forte, o herói de guerra. Mas Jesus, ele veio com um outro discurso que só espiritualmente poderia se entender. Eu creio que a gente vai ministrar isso um dia para você com calma, mas o que eu queria entender, explicar a você, nesse momento que nós estamos entrando agora, e eu falo pelo Espírito, hoje está difícil pregar em linha reta, mas em nome de Jesus, o Espírito vai tratar tudo o que precisa. Eu creio que a gente vai precisar atentar um pouco mais para as coisas espirituais, mesmo que elas venham em formato natural. Vai ser necessário a gente observar algumas coisas que podem entrar na igreja de forma disfarçada e podem nos enfraquecer. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. A igreja tem sustentado vidas e vidas e vidas lá fora com essa palavra que sendo ministrada. Quando nós entramos na pandemia, antes um pouco de entrar na pandemia, a gente tinha 700 e poucas pessoas que estavam inscritas no YouTube da gente. Hoje são quase 3 mil, faltam 20, que eu acho que termina hoje aí. Se falta 20, você que não se inscreveu, se inscreve agora e chega logo a 3 mil, amém? Até o final do culto, você que está em casa também. Às vezes você assiste e não se inscreve. Mas já batemos 3 mil. São muitas pessoas que não nos conheciam, que não ouviam essa palavra. Então você entende que a coisa está crescendo, que a coisa está ganhando outra dimensão, que o diabo achou que a gente ia fazer cara feia com limão e a gente fez limonada? Então, queridos, eu creio que há uma graça e um favor, porém, há um alerta de Deus para esse tempo agora. Esse tempo que eu estou dizendo é tempo, é curto prazo, mês de agosto, esses meses que se seguem, da gente observar o cuidado com a preservação do corpo. Amém? Diga comigo, preservação do corpo. Efésios trata sobre isso, lá em Efésios 4, Paulo trata sobre isso e diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação e que foste chamado. E eu já quero alertar você que se existe um modo digno, é porque existe um modo indigno. Ele está falando com a igreja aqui, não está falando com o ímpio. E ele está dizendo: olha, você, igreja, há um modo digno e um indigno de andar. Preste atenção como você está andando. Vê se o modo que você está andando, ele é digno, ele está dentro do padrão necessário para a vocação que você foi chamado. Sabe, queridos, há uma vocação e um chamado para cada um de nós, mas há uma vocação específica para o corpo de Cristo. E eu creio, e talvez hoje você vá ouvir algumas coisas, sei porque sei, ou tem uma nota no coração, você me perdoa, se você não me conhece, você pode buscar o meu histórico, mas eu creio que o Espírito de profecia está aqui. E eu sei quando o culto tem esse rumo, e talvez algumas coisas que você vai ouvir, você não vai entender, mas vai chegar em alguém, porque nós estamos hoje com um culto de alerta. Eu não sei bem o que é isso, não sei se doutrinariamente isso existe, mas é como se o Senhor estivesse hoje o tempo todo falando comigo: avisa o meu povo para o tempo que vai chegar, avisa o meu povo para o tempo que vai chegar, não para ficar assustado, mas para reforçar as bases. Sabe, eu li no primeiro termo, no culto da tarde, culto agora há pouco, sobre o que significa essa palavra unido, a primeira vez que ela aparece no Evangelho, ela está se referindo a quando os discípulos estavam costurando a rede para pegar os peixes. Então eles estavam emendando a rede. Essa palavra unidos, ela é usada para falar sobre essa emenda, sobre esse ajuste, esse conserto. E logo depois, no outro episódio, fala que eles pescaram 150 e poucos peixes e que as redes se rompiam. E essa palavra romper é a mesma usada em Coríntios aqui para falar de divisão. Então, esse rompimento, essa lacuna, é o que impede a unidade, ou seja, o conserto, o ajuste. Sabe, queridos, eu creio que haverá um tempo agora para a igreja onde muitos peixes vão estar chegando, mas a rede vai ter que estar fechada. A rede vai ter que estar bem costurada, bem consertada, para que a gente não permita nem que os peixes que cheguem saiam, nem aqueles que já estavam também fiquem sem espaço. Então é um tempo de um cuidado especial com a igreja. E o Senhor separou esse dia de hoje para isso. Eu não sei porquê, mas Ele separou esse dia para isso. Nós não estamos vivendo nenhum problema, graças a Deus, nada nessa área de falta de unidade. Pelo contrário, a gente está vindo de uma semana aí de um mutirão maravilhoso, onde a igreja está pegando junto. Queridos, o que nós temos vivido aqui como igreja é algo extraordinário. Nós sabemos que tem uma crise lá fora, mas deixa eu dizer, nenhuma conta dessa igreja teve nenhum problema para ser pago. Pelo contrário, as pessoas mostraram o máximo de fidelidade com essa igreja. As nossas contas não foram alteradas, embora a gente saiba que esteja acontecendo algumas coisas, mas quem sabe que Deus trabalha? Deus trabalha o tempo todo, querido. Enquanto um vive aqui uma dificuldade, Ele promove outro e o corpo fica robusto. Então nós estamos vivendo isso. Muitas vezes você pode, quando a gente fala uma palavra sobre falta de unidade, você pode achar assim: ah, o pastor está mandando um recado que teve algum problema na igreja. Nenhum, pelo contrário, nós estamos vivendo um tempo onde temos visto o corpo cooperando. Porém, o Senhor está dizendo para a gente colocar um pouco mais de empenho para que a gente esteja resguardado em unidade. E Ele trata sobre isso, falando desse modo digno de viver, falando que a gente tem que tirar esse proveito até das diferenças, mas Ele diz como é que a gente vive esse modo digno. No versículo 2 Ele diz: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, esse modo digno de viver, a vocação da igreja, ela não é algo que não dependa de empenho, mas ela depende de empenho da nossa parte. E qual é o empenho? É o empenho de você fazer algumas coisas que não são naturalmente fáceis, mas você recebeu o revestimento de poder, você é cheio do Espírito, você é cheio da palavra. Eu, se fosse você, diria amém, porque se alguém dissesse para mim que eu sou cheio do Espírito, eu ia dar uma volta, alguma coisa, né? Uma tesoura, não sei como é que chama esse negócio, não. Mas, querido, se você é cheio do Espírito, hein? Ô, glória, vou voltar, tá? Luz, câmera, ação. Você é cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio de vigor. Então, querido, se você já tem tudo isso, você tem condição de viver esses quatro passos. Quais são esses passos? O primeiro dele é humildade. E humildade não é poesia, que não é você achar que botar uma roupa simplesinha é ser humilde. Humildade é entender a capacidade que você possa ter até que ser humilhado pelo Evangelho. Humildade é você entender que não vai prevalecer a sua vontade, mas que o nome de Cristo vai ter que prevalecer. Humildade é você entender que existem horas que você vai ter que engolir desaforo para não perder uma vida. Humildade é você entender que você precisa aceitar aquilo que Deus falou sobre você. Sabe, queridos, que quando você diz que você é pobre, você não está sendo humilde, porque Deus disse que Jesus se fez pobre para você ser rico. Então você está dizendo que ele está errado. Isso é falta de humildade. Humildade é você receber aquilo que a palavra diz sobre você. Humildade é você saber qual é a posição que você tem em Cristo. Humildade é você saber que nenhuma perda vai ser maior do que o propósito que você tem a cumprir. Porque, querido, para chegar nos lugares onde a gente tem que chegar, a gente, às vezes, vai precisar abrir mão de algumas coisas. Então, humildade é você trocar a sua reputação pela de Cristo. É você entender que existem momentos onde a sua verdade, entre aspas, não pode prevalecer. Onde o amor de Cristo vai ter que imperar. Onde você não vai poder dizer exatamente o que você pensa, mas o que a palavra diz. Então, humildade é entender essa posição de, se necessário, ser como Paulo, que sabia ser honrado ou humilhado. Então, humildade é necessário para que haja unidade. E é fácil? Não. Não é fácil, naturalmente falando, mas o Espírito Santo está em você. Você tem o ajudador, lembra disso? Você não tem um Espírito que vai fazer, você tem um Espírito que vai te ajudar. Você tem um Espírito que vai te auxiliar a fazer aquilo que a palavra já diz sobre você. Então, humildade é um ponto. O segundo ponto, mansidão. O que é ser manso? Ser manso é alguém que tem poder e retém. Manso não é sinônimo de fraqueza, porque alguém que é fraco não tem muito como ser manso. Você não diz que um pangaré é manso, você diz que um cavalo, o alazão, é manso, porque ele permitiu ser domesticado, ele tem poder contido. Então, mansidão está associada a você ter o poder e saber controlar. Sabe que isso também é um avanço que nós podemos receber através do Espírito Santo? Porque essa moderação já foi distribuída a nós pelo próprio Jesus Cristo. Nós recebemos de Deus, através do Espírito Santo, essa moderação, o espírito de poder e moderação. E mansidão é reter poder, é controlar poder. É quando você pode fazer, mas você retém e contém aquilo para que não cause dano. É exatamente o contrário do que aconteceu quando o discípulo cortou a orelha daquele soldado. Eu gosto de brincar porque eu sou muito prático e eu gosto de dizer que se aquela orelha ficasse no chão, Jesus ia ser condenado por desacato à autoridade e ele não ia justamente para a cruz. Então cola rápido essa orelha, acaba com esse negócio, porque eu tenho que ir para a cruz justo. Então havia capacidade de sair daquela situação? Poderia haver. Mas a mansidão é quando há um controle de poder. E para viver em unidade, às vezes a gente precisa controlar o poder. A gente precisa controlar aquilo que a gente pode, mas não deve fazer. A gente pode ser lícito, mas não vai nos edificar. Então, mansidão significa capacidade de ser corrigido, por exemplo. Capacidade de ser corrigido é algo que depende de mansidão. Porque, queridos, a igreja é muito peculiar, né? Porque na igreja você não traz o que você é lá fora. Você pode ser uma autoridade lá fora e aqui você tem que ser submisso a alguém que lá fora você manda nele. A igreja tem essa característica e é maravilhoso isso, porque forja o nosso caráter. Então, mansidão, essa capacidade de dominar o poder e a capacidade de ser tratável, ser domesticado. Eu sei que a palavra não é muito interessante, mas é essa capacidade que você tem de ser domesticado pela palavra, ser tratável pela palavra. O outro quesito que ele diz é longanimidade, que é ter o ânimo longo, pavio longo. E, queridos, crente não combina dizer que essa história de sou sanguíneo, eu não entendo até hoje. Você pode ter feito um teste que diga que a sua personalidade era sanguínea, mas, querido, em Jesus você não pode ser, não. Vai ter que ajeitar esse negócio aí. Vai ter que organizar esse negócio. Por quê? Porque não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Então, essa longanimidade, ela é necessária para viver em unidade. Por quê? Porque você vai ter que ser longânimo com o irmão, o pastor vai ter que ser longânimo com a ovelha vai ter que ser longânima com o pastor. Esse relacionamento, ele vai exigir que você estique seu pavio. Mas isso é algo que você consegue sozinho? Não, querido, isso é fruto do Espírito. O relacionamento com o Espírito vai trazer isso para você. E a última coisa que ele fala aqui das quatro é suportar uns aos outros. E esse suportar, eu gosto sempre de brincar, que tem realmente o aspecto de dar suporte, mas tem também o aspecto de aguentar o outro. E às vezes é necessário para que o corpo de Cristo ande em unidade. Querido, vai ter hora que você vai dar só suporte, é um braço, né, de apoio, vai subir a escada, dá um braço. Mas tem hora que tem que carregar mesmo. Por quê? Porque as pessoas vivem fases diferentes, as pessoas vivem estações diferentes, as pessoas vivem momentos diferentes. E, querido, um dia você está ajudando todo mundo, outro dia você precisa ser ajudado. Um dia você está fazendo tudo certo, no outro dia você pode errar. E como é que a igreja se sustenta? Suportando. Então, unidade exige empenho, exige esforço. E por que o senhor está falando isso hoje, pastor? Porque Deus mandou. Porque eu tinha preparado outra coisa na minha cabeça, até a hora que eu perguntei o que ele queria. Amém? Eu não sei se você consegue distinguir isso. Tem coisas que a gente está estudando e tem desejo de tratar sobre aquilo. Mas quando nós vamos preparar uma ministração, a gente pergunta, senhor, o que o senhor quer que diga? Aí pode ser que aquele nosso estudo fique adiado. Ninguém estuda em vão. Um dia vai ser usado. Teve um estudo que eu fiz que levou 9 anos para ser ministrado, mas glória a Deus. Quando o senhor liberou, ele estava lá. Nada vai ser em vão. Mas hoje o Senhor tem dito claramente, avisa ao meu povo para preservar a unidade. Para esse tempo que vai estar à frente, ele precisa estar com a rede fechada, com a rede protegida. Amém até aqui? Glória a Deus. Versículo 3, e ele diz como a gente vai fazer isso. Olha que delícia, esforçando-vos, que já é uma palavra que coloca empenho, mas ele ainda diz, diligentemente, por preservar a unidade no espírito do vínculo da paz. Então é esforço diligente. Mas o que, que tem de bom nisso? A gente é capacitado pelo próprio Espírito. Esse esforço diligente pode passar para você que você vai sofrer para fazer. Não vai, querido. Não vai, não. Isso agora é natural para você. Você que talvez não esteja acionando, mas dentro de você já há essa capacidade. Esse esforço, essa diligência, significa que você vai colocar empenho para andar na palavra. E aí, eu tenho observado algumas coisas nas redes sociais, no pouco tempo que eu acesso, porque nessa quarentena eu confesso que se você me seguia, você não está vendo nada, porque eu mal consigo publicar alguma coisa, que eu acho que nesses 8 anos de pastoreio, fora o período que eu trabalhei dupla jornada, eu nunca trabalhei tanto. Então, realmente, não está tendo tanto tempo. Mas há um empenho, há uma necessidade de fazer, colocar força em algumas coisas. Mas, querido, a gente tem conseguido, a gente tem experimentado de um empenho que tem dado frutos, que tem trazido consequências. Então, eu me perdi um pouco aqui, mas eu vou voltar. É o cansaço dos dois cultos, eu estou aprendendo. O que eu quero tratar com você aqui, que eu me perdi um pouco. Esse esforço diligente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, há um vínculo para que a gente mantenha essa unidade. Há uma maneira da gente preservar essa paz. Há uma maneira da gente abrir mão, às vezes, de alguma consequência. Lembrei agora, eu vou voltar. Eu estava falando de redes sociais. Eu tenho visto coisas nas redes sociais que não está combinando com o procedimento cristão, queridos. Fica um alerta para você. Sabe que você não precisa dar opinião sobre tudo? Sabia que você não precisa responder o que você está pensando quando o Facebook pergunta? Você não precisa dar essa confiança toda para ele? Você não precisa emitir uma opinião em tudo que alguém publica. Nem ter uma coisa para dizer todo dia para causar polêmica. Sabe, queridos, se a gente usasse mais as redes sociais para colocar a palavra, a gente ia ter mais sucesso, porque a palavra já é ungida. Aonde ela chegar, ela vai alcançar alguém. Então, toma só cuidado, porque se preservar o vínculo da paz é função da igreja, é nossa. Então, talvez você concorde com a propaganda X ou não concorde, mas eu não sei se esse lugar de debate é seu. Toma cuidado com isso, porque a gente precisa preservar o corpo, a gente precisa guardar o corpo de Cristo, e a gente não pode estar entrando em qualquer coisa. Às vezes, uma opinião que você vai dar, ela não vai ser considerada sua, ela vai ser considerada uma opinião como de todos os evangelhos. E você pode entrar numa história dessa e trazer tanto dano que não vale a pena. Então, esse era o parênteses da rede social, fecha aqui, e a gente está falando sobre vínculo da paz. E aí ele diz lá no versículo 4, há somente um corpo e espírito, como também foi chamado numa só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, há uma graça concedida proporcional ao dom que você recebeu. E por que que é isso? Porque a unidade precisa ser preservada para aquilo que Deus tem para fazer nesse tempo. Talvez hoje você vá estranhar um pouco o culto. Eu hoje já me senti assim à tarde, estou me sentindo agora de novo. Parece que eu não estou pregando, parece que eu estou dando conselho para meus filhos. E está meio estranho isso para mim. Mas se você quiser, depois eu te mando a ministração com todos os versículos. Mas eu vou seguir o fluxo que o Espírito Santo está trazendo. Há um tempo, querido, receba isso como uma mesa, que a nossa ceia seja a mesa da família, onde o Pai está trazendo instruções para a sua igreja. Mas nós vamos viver um tempo agora, à frente, bem próximo. Não é longo prazo que eu estou falando de curto prazo, aonde a igreja vai sofrer muitos ataques sutis, e nós vamos precisar criar uma redoma de proteção ao corpo de Cristo. Como que a gente vai criar essa redoma? Primeiro lugar, deixe um pouco de lado a sua opinião, fale a palavra. Eu tenho 3 améns, vou tentar ser mais popular. Deixa eu pensar um jeito mais doce de falar isso. Guarda a sua opinião e fala a palavra. Porque a Bíblia está falando que a gente precisa falar as mesmas coisas. Eu não vou conseguir falar a mesma coisa que você se eu falar o que eu penso e você falar o que você pensa. Mas a gente vai conseguir falar a mesma coisa se eu falar a palavra. Porque a palavra vai estar no nosso coração e na nossa boca. Queridos, eu confesso a você que eu não tenho 30 versículos para comprovar o que eu estou te dizendo. E eu creio que é o Espírito que vai testificar no seu coração. Mas esse tempo é o tempo que a igreja vai precisar falar menos o que pensa e mais a palavra. Isso vai ser bem importante, considere isso como uma instrução. Anote na sua Bíblia se for necessário. Mas é um tempo que se você começar a dizer muito o que você pensa, você vai cair em ciladas que você não vai saber sair sozinho. Fale a palavra. E se não souber, diga que vai estudar, que vai buscar, que vai procurar. A gente não vai poder dar opinião sobre tudo. E olha que eu gosto de dar opinião sobre tudo. Quem me conhece bem, né, Alex? Sabe que eu dou opinião sobre tudo, né? Mas a gente vai precisar se cuidar nesse tempo. É um tempo de se guardar. Você está realmente num culto profético. Você está num culto... É porque às vezes a gente pensa que profecia é só quando fala exatamente com quem você esteve no verão passado. Não. Profecia é uma palavra de direção para a igreja. Ela pode vir através do ofício pastoral, ela pode vir através do ofício profético, ela pode vir através do ofício do apóstolo. mas ela é uma palavra de direção. E a palavra de direção para essa tarde, essa noite é: promova a unidade, fechem a rede, porque algumas coisas vão precisar que a igreja se guarde. Você mesmo guardando a pessoa que está do seu lado, você mesmo guardando o corpo de Cristo, você guardando a sua família, você guardando a sua liderança, seu ministério. Queridos, talvez não seja o tempo de avaliar a autoridade. E eu não estou falando em causa própria, não, porque eu estou vivendo um momento muito bom. Uma igreja que responde a todas as convocações. Quando é que você sabe que uma igreja está saudável? Ela responde às convocações. A igreja confia na liderança, ela está investindo, então eu não estou vivendo nenhum problema. Pelo contrário, mas há um cuidado e um alerta do Senhor, talvez na sua casa, no seu trabalho, talvez em questões políticas. Se guarde e guarde o corpo de Cristo. Amém? Essa unidade, ela vai nos proteger nesses dois próximos meses que vão chegar aí, pelo menos. Porque eu tenho no meu coração que há uma baixa de guarda. Sabe aquilo que a gente está vendo em relação à pandemia? Que liberou algumas coisas e algumas pessoas já estão vivendo vida normal? Não é isso que eu estou falando, mas é como isso. Há uma baixa de guarda para o que a gente está vivendo. E óbvio que a igreja reagiu muito bem esses 5 meses. Muito bem. Crescemos, expandimos, chegamos a outros lugares, não deixamos de fazer nada que estava proposto. Mas existem outras coisas acontecendo. Existem pessoas perdendo familiares, existem pessoas que estão em isolamento, existem situações adversas acontecendo. E a gente não vai poder baixar a guarda nesse sentido que eu estou falando. De entender que a igreja, você vai precisar estar envolvido em oração, envolvido na palavra, envolvido em comunhão e guardando uns aos outros. Principalmente nesse tempo, guardando uns aos outros. Você sabe que as pessoas acima de 60 anos estão isoladas, não sabe? Só eu que sei? Sabe? Querido, eu vou te perguntar uma coisa, não precisa levantar sua mão não. Mas qual, você tem ligado ou feito contato com essas pessoas? Elas não podem se sentir isoladas do corpo. Elas estão nos vendo no YouTube, elas estão acompanhando a igreja, mas a gente está falando de 5 meses que as pessoas estão sem convívio direto. Então, a igreja vai ter que cair um pouco a ficha em alguns cuidados com ela mesma. Nós estamos entrando agora no mês de missões, nações, vamos falar de evangelismo. Glória a Deus! Mas antes da gente olhar para fora, a gente vai olhar para dentro. Porque a Bíblia diz, hoje é ceia, e a Bíblia diz para que a gente se examine a si mesmo. Então a gente hoje está se examinando. Eu quero convocar você como pastor a meditar nesses 5 meses. Você que está aqui é um privilegiado. Você é privilegiado, querido. Você consegue estar aqui. Você pode se mover, você pode vir ao culto. Mas tem muitas pessoas que gostariam e não podem. E elas deixaram de ser corpo? Não, a gente vai precisar estar ligado. A gente vai precisar estar buscando. Por quê? Porque a Bíblia diz que depende de empenho, de esforço e diligência. Hoje nós somos inscritos na igreja em torno de 700 adultos, fora adolescentes, crianças, etc. Temos 3 mil seguidores no YouTube. Temos outras pessoas que recebem dessa influência, de alguma maneira são atingidas. São muitas pessoas, você concorda? Então, elas vão precisar ser cuidadas. E como que elas vão ser cuidadas? Se o corpo, a base, estiver forte. Então, esse culto de hoje é um culto para a gente, parece até uma reunião de trabalhadores, né? Mas não é não. É um culto para a gente falar sobre unidade, mas entendendo que a gente precisa desse lugar de proteção. Guardando quem está do seu lado, guardando um ao outro, e guardando o corpo de Cristo, preservando o corpo de Cristo, criando uma blindagem. Se você vê alguma coisa numa rede social que faça parte do corpo de Cristo, você não concorda, querido, se você não vai devolver com a palavra, fica quieto, guarda o corpo, preserva o corpo de Cristo. Eu estou falando isso por inspiração pura, e eu estou querendo até sair disso, mas o Senhor está insistindo, preserva o corpo. Preserva o corpo. Pastor, mas eu fui injustiçado, preserva o corpo. Pastor, eu sofri uma decepção, preserva o corpo. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez lá em casa, preserva o corpo. A palavra do Espírito para você hoje, você que entrou aqui querendo uma resposta, estou te dizendo, preserva o corpo. Preserva o corpo de Cristo. Você vai guardar a sua casa, você vai guardar a sua igreja e você vai guardar o corpo de Cristo. Vão haver ataques de todos os lados, vão haver ataques espirituais, sim, porque o diabo está muito irritado, porque ele armou uma grande arapuca e a gente não caiu. Mas deixa eu dizer uma coisa, ele continua andando ao nosso derredor, buscando uma brecha para que ele possa tragar. E ele não vai tragar nem a mim, nem a você, porque ele não vai encontrar essa brecha. Amém? Porque o Espírito está nos guardando e nos preservando. 1 Coríntios 12, não precisa abrir, fala a respeito dos dons espirituais, onde Paulo diz que não quer que a gente seja ignorante. Fala que os dons são diversos, que há diversidade no serviço, há diversidade na realização, e é concedida a cada um a manifestação do Espírito com fim proveitoso. E lá no 11 ele diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então, querido, há um cuidado do Espírito Santo em distribuir dons, talentos, para que o corpo de Cristo esteja forte. Eu não sei, eu tenho a sensação de que, para mim, é um pouco novo, porque normalmente eu, quando preparo uma ministração, pergunto, Senhor, para quem é? Eu sempre penso assim, porque eu creio que alguém veio receber algo. Mas sabe, talvez hoje seja um culto que você não veio receber algo exatamente para você, mas você veio receber algo para levar. Você veio receber algo para proteger pessoas, para guardar pessoas, talvez familiares, talvez pessoas próximas a você. Mas eu sei porque sei que você vai sair daqui fortalecido para ajudar alguém. Então, se você vai sair fortalecido para ajudar alguém, você vai ter que receber primeiro. E eu creio que o Senhor tem algo para derramar sobre você. E eu estou tentando entender o que que Ele quer tratar conosco essa noite. Porque tem coisas que estão tão... Aleluia, glória a Deus. No versículo 13 de Efésios 4, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. No 15, ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero concluir, eu não vou me alongar não, porque eu creio que o Espírito Santo tem coisas para fazer aqui em nosso meio. Eu quero concluir com você falando sobre essas quatro características: ajustado, consolidado, auxílio e cooperação. Sabe, queridos, essa palavra ajustado significa colocar no justo lugar, colocar na forma certa. Eu aprendi uma vez com meu amigo Ronaldo, que trabalha com elétrica ou mecânica, ele me explicou alguma coisa em relação a isso, sobre uma engrenagem, quando ela está folgada demais, ela não funciona. Mas quando ela está muito presa, ela também não roda. Então, existe um lugar certinho do ajuste, que nem permite que a engrenagem esteja frouxa, nem que ela esteja apertada demais. E ele disse para mim que havia um ajuste perfeito para que aquela engrenagem funcionasse. Mas que o que fazia aquela engrenagem funcionar bem, além do ajuste, era o óleo. E eu fico pensando no momento que a igreja está vivendo agora. A gente está vivendo um momento de estar bem ajustado, de estar funcionando bem. E eu não estou falando de igreja local só, não. Eu estou falando do corpo de Cristo mesmo. Então eu quero trazer a você nessa noite, que você dê uma olhada para a sua vida, como eu espero fazer com a minha também, e vê se essa quarentena, esses 5 meses, não permitiu que você deixasse alguma coisa muito frouxa ou apertasse alguma coisa demais. E ainda, se não está faltando óleo. Porque a percepção que eu tenho é de um tempo onde a gente vai ter que estar em pleno funcionamento, muito redondinho, para que nada que venha externo possa interferir essa engrenagem. Você está conseguindo ir comigo? Eu estou falando em parábolas? Não. Amém, queridos. Lidar com essa unção às vezes é um pouquinho mais difícil, mas há uma transmissão do Senhor para a sua vida hoje, para rever esses 5 meses e entender que algumas coisas precisam voltar para o lugar. A palavra é de retomada, restituição e restauração, voltar para o lugar. E eu creio que pessoas vão receber, porque nem tudo que eu estou falando eu estou entendendo, mas voltar para o lugar, ajustar. Eu não sei o que você viveu nesses 5 meses, mas o Senhor está dizendo para você hoje, volta para o lugar. Volta para o lugar da onde você, onde eu deixei você. Volta para o propósito que eu tinha te dado. Talvez nesse intervalo, não só da quarentena, mas de alguma coisa que aconteceu na sua vida, você começou a aceitar algumas alterações, pequenas raposinhas, que estão roubando coisas de Deus na sua vida e você não está percebendo. Mas Ele está dizendo hoje, volta para o lugar, aquele lugar onde eu combinei com você, aquele lugar onde eu disse para você que era o seu lugar. Há um propósito e Deus não voltou atrás. Amém, querido? Receba pelo Espírito. E aí eu quero falar sobre consolidar, que também é quando a gente coloca, estabelece alguma coisa. Nós falamos muito disso ano passado. E por último eu quero falar sobre auxílio e cooperação. Sabe, queridos, isso aqui não é uma reunião de trabalhadores. Eu não estou falando com você, porque talvez você não esteja fazendo nada na igreja local. Fica tranquilo, isso está bem resolvido. Mas o Senhor tem tratado comigo sobre alguma maneira de que alguns cristãos estão lidando com a igreja, não só local como o corpo de Cristo. Mas se você não assistiu o culto de quinta-feira agora com o pastor Josias, assista assim que você puder. Ele fala sobre ser santificado e separado para o Senhor, e quando você se torna profano, o que é que você está misturado com as coisas do mundo. E ele tratou, muito bem tratado, sobre o aspecto de quando você tem um chamado e você não dá a devida importância para aquilo que Deus te chamou. Deixa eu dizer uma coisa para você, pelo Espírito também. Você faz falta se você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vou te falar de novo. Você faz falta quando você não faz aquilo que Deus te chamou para fazer. E não tente justificar com Deus que você não pode. Não tente fazer isso, porque Ele já te deu o revestimento de poder para isso. O Espírito que auxilia, que ajuda, já está dentro de você. Eu não estou fazendo nenhuma cobrança a você da igreja local. Até porque tem pessoas aqui que não são da igreja local e vieram aqui só para ouvir isso, para fazer na sua igreja. Eu sei porque sei. Eu já conheço como é que funciona. Então eu sei o que eu estou dizendo. Existem pessoas aqui que nem são da igreja local e vieram aqui para ouvir isso, para levar para a sua igreja. E leve. Mas quando você deixa de fazer o que você foi chamado para fazer, você faz falta no corpo de Cristo. Algumas coisas vão deixar de acontecer no tempo determinado por Deus, porque você tem negociado. Você está negociando coisas que Deus colocou na sua mão. E eu estou dizendo hoje, embaixo do Espírito Santo, que você vai precisar retomar esse seu lugar, que você vai precisar colocar de novo a mão no arado. Mas, pastor, já tem até outra pessoa fazendo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque a gente não vai estar competindo. Mas existem coisas que Deus está aguardando você. E por que eu estou falando isso? Não tenho a menor ideia. Mas eu sei porque sei que você precisa ouvir isso. A justa cooperação, o auxílio de toda a junta, ele é necessário, não só para a sua vida pessoal, mas para o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo fortalecido, ele vai te entregar coisas. Vou organizar para você entender. Não que você vá fazer esperando só a colheita, mas o Senhor está dizendo a você que ele só está aguardando você colocar a mão aonde ele mandou para ele te abençoar. Ele só está aguardando você fazer o combinado para que ele possa derramar sobre você a sua bênção. E pessoas da sua família que você está aguardando, elas estão esperando somente essa atitude sua. Não elas, mas o Senhor sabe que você tomando essa atitude, o restante vai chegar. Queridos, eu estou falando pelo Espírito e eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo vai testificar em você. Mas nós estamos vivendo um tempo de colheita no meio da sequidão. Vai parecer que a terra está seca, mas se você não abrir mão de estar ligado na videira, com as suas raízes no ribeiro, você vai frutificar e vai florescer. Você vai florescer e frutificar. O Senhor tem sobre a igreja agora uma responsabilidade que talvez a gente não tinha vivido ainda nesse tempo moderno. E eu quero não só animar você que está aqui, é da igreja local, você que está assistindo, você que está nos visitando. É um tempo de mão no arado. A colheita é um tempo onde se busca mais trabalhadores do que no período da semeadura. Quando Jesus fala que os campos estão brancos e peça ao Senhor da Seara que envie os ceifeiros, ele está dizendo, o tempo da colheita está chegando, mas para a colheita eu preciso de mais trabalhadores. Então o Senhor está falando isso nessa noite, nesse lugar. Nós estamos vivendo, depois desses 5 meses, nós vamos começar a viver um tempo de colheita. As redes vão ter que estar bem reforçadas, mas o Senhor está convocando trabalhadores para justa cooperação. O Senhor, se há uma justa cooperação, querida, é porque há uma injusta. Alguém está trabalhando demais. Alguém está fazendo algo que era para você fazer. E continua me amando em nome de Jesus, porque eu não estou falando de mim mesmo. Mas se há uma justa, é porque há uma injusta. Alguém está fazendo o seu serviço. Ô Pai, obrigado, Senhor. Há uma justa cooperação, há um auxílio conjunto. Há algo que o corpo de Cristo, que o Senhor está convocando para que a gente possa fazer nesse tempo. Mas o curioso, queridos, é que não vai ser árduo. Não vai ser pesado, pelo contrário, vai haver uma graça em proporção ao chamado. Tem pessoas aqui, presentes, além de provavelmente alguém assistindo, mas tem pessoas aqui presentes, considerando que o trabalho é mais árduo do que pode fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca o preço vai ser maior que a graça. Nunca. Se Deus chamou você e você tem certeza que é Ele, não é da sua ideia, não é invenção humana, não foi título de honra, haverá uma graça favorável para você, disponível para você, para esse tempo. Então, queridos, o Senhor está chamando para uma convocação. E tudo que eu preparei já foi para o Beleléu. Quem tem mais de 40 vai saber o que é Beleléu, né? Desculpa. Mas o Senhor está chamando para uma convocação. Nós vamos entrar num tempo agora, onde a igreja vai precisar estar ajustada. Pastor, mas o senhor está falando por quê? Tem algum problema? Não, querido, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem demais. Estamos felizes com tudo que está acontecendo. Tudo bem. Nunca arrecadamos tantos mantimentos para dar cesta. Não tivemos nenhum problema financeiro, graças a Deus. Pelo contrário, temos visto o Senhor prosperando as pessoas e as pessoas mantendo a sua fidelidade. Temos visto o avanço da palavra chegando a lugares. Mas o Senhor está nos avisando Vamos ficar atentos para esse tempo e assuma sua posição. Amém?